Mas está. Senhores concelheiros, então bem-vindos depois de férias. Se ainda se lembram do qual é o conteúdo deste conceito, por vezes abstrato, que é quando não se gozam, ou se já se gozaram há muito tempo e foram pequeninas. E contando que até tiveram férias e estão revigorados, muito bem-vindos. Temos hoje uma agenda de trabalhos muito grande, que foi aumentando à medida que o tempo da reunião se foi aproximando. Por isso houve uma revisão da agenda e ontem houve mais notícias que, entretanto, apareceram e, por isso, foram sempre carregando a agenda. Vamos tentar gerir da melhor forma possível e começamos, como habitualmente, com a aprovação da ata. Não recebemos qualquer comentário, pedido de revisão, por isso suponho que a podemos dar por aprovada. Certo? Muito bem. Passamos às informações, sendo que aqui as informações não são apenas texto passivo, a palavra passiva, mas vai pedir a vossa intervenção também. Ponto 1 das informações tem a ver com a atribuição do estatuto de observador ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Isso aconteceu durante as férias, talvez no final de julho, e por isso a informação foi para o boletim, sem que tivesse vindo aqui a plenário, mas também não achei bem estar a reter essa informação, sendo que todos os senhores conselheiros estavam perfeitamente cientes da nossa, do nosso esforço de ter este estatuto junto da CPLP. É um estatuto que nos vai facilitar a nossa ação junto da lusofonia, por isso a plataforma lusófona reforça. Este já é o terceiro nível de aprofundamento das relações com a CPLP. Começámos a aprofundar estas relações logo a seguir ao primeiro encontro lusófono, como encontro satélite da Global Summit, e por isso desde aí até ao presente temos de facto vindo a aprofundar estas relações com a CPLP, sendo que havia três níveis e nós cumprimos agora os três níveis. O mais elevado é de facto este estatuto observador, o que implica a possibilidade de participar nas reuniões. O que eu acho que devemos fazer de acordo com as temáticas que mais nos interessem, e possibilita também a integração em grupos de trabalho, nomeadamente naqueles que têm a ver com a missão do Conselho na área das ciências da vida. Com certeza não vamos envolver-nos noutros tipos de grupos de trabalho. Neste sentido, creio que foi bom, foi ótimo termos conseguido este estatuto. Agora vamos ver como conseguimos rentabilizar, como disse, através de participação das reuniões e integração de grupos de trabalho. Não vos sei dizer muito mais. Sei que há grupos de trabalho na nossa área, nomeadamente em que o INSA e o IHMT têm lugar. Vamos ver como é que se processa, mas penso que é sempre uma porta aberta bastante interessante para os nossos trabalhos. Estou a sentir na linguagem gestual da doutora Cíntia quer dizer qualquer coisa, não? Então interpretei mal a linguagem gestual. Pronto. Disponibiliza-se para qualquer questão que queiram colocar sobre essa matéria. Nada?
Em princípio, eu também é preciso anunciar um ponto focal. Pode ser feito, pode ser escolhido em novembro.
Pois, está-me aqui a doutora Cíntia a dizer que, em princípio, é preciso escolher um ponto de contacto, o focal point, um ponto de contacto do Conselho em relação ao... em relação à CPLP. Eu realmente não falei sobre este assunto porque se calhar nos será mais conveniente, de acordo com as reuniões que possam existir e com as temáticas que possam vir a ser abordadas e a disponibilidade dos conselheiros, há aqui várias pessoas que têm estado mais envolvidas na plataforma lusófona. Parece-me que nos dá alguma flexibilidade em vez de ter uma pessoa que tem que ser sempre aquela pessoa e se ela não estiver, temos dificuldade. Mas coloco à vossa consideração se vamos enunciar uma pessoa, neste caso se calhar seria a conselheira Inês Fronteira, que tem estado, já diz que não, cá está mais uma razão para... Pode ser para algumas reuniões, para outras reuniões, se calhar, não. Depende. Repare, vamos imaginar que há uma determinada reunião em que nós sabemos que reúne embaixadores de tal, tal e tal. Interessa-nos também fazer aqui um networking, não é? Sabe-se, por isso é que eu estava a dizer, eu preferia não nomear, não designar um ponto de contacto, preferia ganhar aqui alguma flexibilidade. Caso seja possível, vamos contatar a CPLP nesse sentido. Exato. Acham bem? Temos que os contatar e vamos ver. Penso que será outra vez via Dr. Manuela Pão, não é? Não. Por isso, por favor, então tome nota que eu não... Não, pronto. Isso vai ser muito mais complicado, pedir o ponto de contacto da CPLP. Mas vamos ver, não é? Se houver alguma obrigatoriedade, voltamos aqui. Se não, o que interessa é termos este estatuto, as oportunidades que nos abrem e depois veremos como aproveitá-las. Posso passar ao tema seguinte. Temos a questão do glossário sobre inteligência artificial. Como sabem, esta é uma ideia que já passou por aqui, já foi aprovada e entretanto, era para começar a ser feita desde abril e não foi. E o tempo de, eu não vou dizer de férias, que seria realmente um grande eufemismo, mas pelo menos de paragem de obrigações universitárias permite sempre apanhar projetos que estão um bocadinho mais atrasados, como este. E por isso aquilo que eu fiz foi, em julho ainda, penso eu, tentar pegar no que havia. Nós tínhamos vários elementos dispersos, listas, traduções de algumas listas, não de outras, enfim, muita documentação dispersa. E o que se fez foi o seguinte: estabelecer um padrão de redação de entradas, um número de, não sei se pode projetar o padrão, digamos, as instruções, não será orientações, enquadramento de cada uma das entradas.
Notas.
Para que todas as entradas tivessem mais ou menos a mesma extensão, mais ou menos a mesma estrutura. Percebemos que algumas entradas, pois, não seguem exatamente, ou pela sua natureza, podem não seguir. Mas, pelo menos, para haver um padrão em todas as entradas. E depois pediu-se aos membros do grupo que fossem apresentando as suas preferências, foram escrevendo de acordo com as suas possibilidades. A verdade é que em agosto tivemos quantos textos? Uns oito, talvez?
Sete, oito iniciais.
Em setembro já temos mais cinco. E o que é interessante é que diferentes pessoas... não se percebe quem são os autores. De facto, seguindo este padrão, há um estilo mais ou menos semelhante. Mas isso, se calhar sou eu que estou a ver assim, que estou mais envolvida, mas vejam, leiam, dá-me a impressão que não se percebe quem são os autores, que é o objetivo, que é ser tudo numa linguagem um pouco mais próxima e com a mesma estrutura. Neste momento, o que temos é o seguinte: esta formatação já está online, à medida que os membros do grupo têm vindo a mandar entradas, elas são logo colocadas online, mas mensalmente no boletim, a doutora Ana anuncia quais foram os novos conceitos introduzidos nesse mês. E tem estado a tomar nota disso mesmo. Por isso, este é o ponto de situação. O que trazia aqui também para vós, e não foi mandado por mail, mas será, e ainda durante a parte da manhã, era o seguinte. Pode ser que algum dos senhores conselheiros que não faz parte deste grupo de trabalho tenha particular interesse em escrever uma entrada. Por hipótese, não é? Quem diz uma, diz duas, enfim. E coloco aqui à vossa consideração, a minha ideia era pedir à doutora Cíntia que enviasse esta a nota que viram anteriormente, que é mais ou menos o padrão que todas as entradas têm seguido, sendo que agora até é mais fácil porque podem ver as que já estão escritas e perceber que realmente esse padrão se tem vindo a repetir nos diversos temas. Por isso, mandar esta notinha e mandar a lista que neste momento temos por boa, que não é fechada, mas é uma lista que obedece aos critérios que nós aqui enunciamos. Temas importantes, conceitos importantes, que estejam no livro branco. E esta questão voltou-se a pôr. Só os que estão no livro branco, sim, porque se forem só os conceitos que estão no livro branco, quer dizer que o glossário é complementar ao livro branco. Se começamos a pôr aqueles que agora, neste momento, achamos que são importantes, acaba por se tornar um instrumento autónomo, mas então muito mais exigente. Porque depois nós já não temos o critério do que está no livro branco. E depois, a partir daí, poder-se-á sempre dizer, então não puseram este, e não puseram aquele, e não puseram aquele outro. Por isso, acabamos por nos expor muito mais. Por isso, a minha proposta é mantermos sempre, aliás, isto foi debatido aqui em plenária, mantermos sempre como complementar do próprio livro branco e, por isso, contemplar apenas as entradas, apenas os conceitos que estão no livro branco, sendo que, como o livro branco, ele próprio, é dinâmico. Vamos imaginar que agora, à medida que estudamos mais a matéria, há um conceito que dizemos, olha, devia estar no livro branco, devia estar no glossário, não está. Então vamos ver onde é que ele se pode introduzir no livro branco para depois o colocarmos no glossário. E não tenho mais nada a dizer sobre isto. Sim, mas isso depois, se acharem bem, quem é que, não sendo o grupo, quer colaborar? Com muita vontade. Hoje não estão com muita vontade. Hoje ainda será enviada duas coisas sobre o glossário. A lista, assim, mais ou menos atualizada, dentro destes condicionalismos, não é condicionalismos, é flexibilidade que nós aqui apontamos, e também as notas de orientação para a redação, para que realmente se obedeça mais ou menos ao mesmo. Está bem? Mais nada? Então, isto é rápido. Então, passamos ao ponto seguinte, sobre a plataforma lusófona. Aqui, bem, todos nós já conhecemos, a questão que se colocou antes do verão e que eu trazia aqui para consideração é a seguinte. Tem havido, felizmente, multiplicação de atividades que pertencem à plataforma lusófona. aliás, para dar substância àquilo que é a própria plataforma, para, como já dissemos aqui, não ser apenas uma intenção, aquelas coisas que dizemos que vamos fazer e que são muito bonitas, mas depois não damos corpo, não concretizamos e por isso fica só assim no papel. Não pode ser. Por isso, de facto, tem havido multiplicação de atividades e agora até vamos ter uma a 24 de outubro, se não me engano, sobre biobancos. Mais um webinar da lista de webinars que temos. E por isso, percebeu-se, nesta multiplicação de atividades, que tudo estava a ser colocado no site, na nossa entrada para a plataforma. Quer dizer, nós temos o nosso site, temos uma entrada para a plataforma e tudo entra para ali. Numa sequência cronológica, claro, do mais recente para o mais antigo, mas de qualquer forma, tudo em sequência. Torna-se muito difícil de circular e de encontrar diferentes tipos de iniciativa. E se nós queremos que os países lusófonos intervenham mais, então nós precisamos efetivamente de ter as coisas mais arrumadas, mais sistematizadas e até por atividades, para dar a real dimensão, no fundo, àquilo que é o trabalho que o Conselho está a desenvolver nesta área. Surgiu então esta ideia de estruturar um pouco mais o site da plataforma, como que um microsite. Houve, a doutora Joana fez alguma sistematização, estruturação daquilo que são as iniciativas que temos e que podiam arrumar este microsite. A doutora Cíntia fez pesquisa junto dos informáticos para saber como é que se podia processar e surgiram aqui duas hipóteses, que aliás já foram apresentadas na coordenadora e por isso, se leram a nota da coordenadora, lá as terão encontrado. Duas hipóteses, ou continuamos a entrar pelo site da plataforma lusófona pelo nosso e é subsidiário do site do CNECV, ou começa a ganhar autonomização no sentido, foi invocado, de depois a plataforma lusófona poder vir a ter, a circular e ter diferentes países responsáveis. Estas são mais ou menos as possibilidades que estão sobre a mesa. Primeira de todas, vale a pena ou não estruturar muito mais a parte da plataforma, e penso que será consensual pelo que tenho vindo a trocar, as impressões que tenho vindo a trocar, e se assim for, depois sobra-nos a outra questão, menos autonomia, mais dentro do site do Conselho, ou mais autonomia. O que me parece a mim importante, e já me calo, é que haja efetivamente alguma estrutura, sedimentação daquilo que temos feito em relação à plataforma lusófona. Nós já vamos a mais de metade do mandato e quem vier a seguir era bom que não tivesse que começar outra vez desde o princípio. E porquê que eu digo isto? Porque o Conselho, que eu me lembro pelo menos desde 1999, que sempre teve iniciativas em relação à lusofonia, iniciativas meritórias. Só que depois, o mandato a seguir, começa tudo outra vez desde o princípio. Ora, isto não faz sentido. Por isso era bom que nós conseguíssemos ter uma estrutura tal, com uma sedimentação tal, que o próximo mandato, se quiser prosseguir, se for esse o entendimento do próximo coletivo, tem as coisas feitas e pode prosseguir, não tem que começar do zero. Isto parece-me importante, e por isso avançar para o site, sim. Dar-lhe já autonomia, não, para mim parece-me ainda um bocadinho prematuro, não seria muito a favor disso, prefiro que se mantenha como está, Talvez num próximo mandato a decisão possa vir a ser essa, se calhar já com outra força por parte dos países intervenientes. Neste momento teria muito receio de passar, sei lá, a responsabilidade da plataforma para outro país que de repente a deixa morrer, quando nós próprios temos tanta dificuldade para manter dinâmica. Por isso eu acho que precisávamos aqui de um bocadinho mais tempo antes de avançar para esta rotatividade. Posto isto, senhores conselheiros, faz favor, têm a palavra. Vê que não houve café ali fora, porque está a pedir a palavra, muito bem. Foi, mas não se nota. Ah!
Autonomia, mas não fora da página.
Não autonomia. Ter uma maior sistematização, estruturação.
Sim, mas não há ainda uma proposta de como é que essa estruturação pode ser.
Sim, há, já.
Ah, isso é que eu não percebi.
Sim, quer dizer, a doutora Joana já fez uma árvore, acho que é assim que se diz, não é? Uma árvore.
De navegação.
De navegação. Não sei como é que navegamos na árvore, mas pronto, uma árvore de navegação. Que, aliás, no fundo, vai arrumar as iniciativas que já temos. Não vai criar espaços, vai arrumar as iniciativas que já fizemos. Por isso, essa árvore está feita, os informáticos já a viram e foi a partir do contacto com os informáticos é que surgiu a ideia de, ou eles disseram que havia duas vias, ou manter a plataforma como está, entra-se no site do CNECF, clica-se na plataforma e é direcionado para um microsite, ou então ter já uma maior autonomia e a plataforma lusófona aparecer já por si. E é esta segunda hipótese que eu, sinceramente, não estou inclinada, mas...
Mas por exemplo, isso quer dizer... Podem voltar à página inicial, à página inicial da web, que vai aparecer logo lá em cima uma coisa a dizer plataforma lusófona, onde está a apresentação, a composição, atividades, etc., aparece plataforma lusófona. Ou como é que fica? É porque para mim o grande problema é saber que há uma plataforma lusófona.
Está mesmo em destaque no nosso site. Põe a primeira. Exato. Está a ver? Está sempre ali.
Ok.
Está sempre ali.
Já não me lembrava.
Não, aí é evidente, quem vai ao CNECF sabe que ela existe, não é? Okay. Só que quando clica na plataforma hoje em dia. Uhum. Vai para um espaço em que as atividades aparecem todas corridas.
Ok.
Não reorganizadas em árvore.
Pronto. Então, mas acho que isso que é o mais adequado, de facto.
É isto, não é?
É. A única diferença...
Gostava era de vos ouvir se maior ou menos autonomia...
Repito,
mas é melhor repetir porque se calhar não leram
era,
a nota.
Era a sugestão do microsite, na altura eu próprio avancei com essa sugestão, parece-me que é mais adequada ao caso concreto. Criar um site específico da plataforma não é adequado nas atuais circunstâncias, não vale a pena dissertar mais sobre o assunto e, portanto, o microsite é o adequado. A situação que temos neste momento também não é muito adequada porque é como que um saco onde são lá as coisas todas. E o microsite será o mais adequado, sem dúvida.
Se o silêncio conta como assentimento, parece que sim, que é até unânime. Então, vamos avançar para a estruturação. Não tem nada de novo, é simplesmente arrumar os conteúdos que já temos. Tecnicamente é fácil de fazer, penso que o orçamento será mais baixinho, não é? E negociamos?
Sim, é mais pelos conteúdos, que eles, se fosse um microsite com imensos conteúdos.
Não, não é o caso. Não. Muito bem. Então, Também este aspecto já está. Ainda ao nível das informações, temos a tal designada proposta para ser conjunto com o Comitê Espanhol. Eles dizem sempre que vão dar resposta e nós estamos sempre à disposição para as suas respostas. Mas a verdade é que não as dão. E por isso, mais uma vez... E se é verdade que antes do verão eu até fui insistindo, eu acho que também não vale a pena continuar a insistir demasiado, porque para que insistir se nem sequer para as propostas eles conseguem avançar, depois quando chegarmos ao trabalho somos nós que fazemos o trabalho, não é? Que eles assinam por baixo. Ora, para isto estamos todos fartos. Por isso, é assim, estamos em aberto, à espera que, digamos que a bola está do lado deles, quando eles é que ficaram de nos dar notícias no início do mês de setembro, era a 6 ou a 12 ou qualquer coisa por aí, que tinham a reunião e que nos iam dar a resposta, cá estamos quando chegar a resposta, mas eu não vou insistir mais, não é? Acabou. Agora, temos aqui um outro assunto que é um bocadinho mais polémico. Eu acho que o conselheiro Miguel Oliveira da Silva, que nós não sabemos se vem exatamente à reunião ou não, mas enviou o seu parecer por escrito. É aqui uma questão um bocadinho mais, não sei se é controversa, eu diria antes delicada, que foi aqui colocada como ponto 3, proposta de trabalho conjunto entre o Conselho Nacional de Ética e o Conselho Nacional de PMA em matéria de regulamentação da gestação de substituição. Isto foi um tema que eu introduzi na passada reunião coordenadora para dizer o seguinte, percebendo-se que esta regulamentação, enfim, a lei é de 2021, como nós sabemos, e já houve 3 ensaios de regulamentação que passaram por aqui, não é? E todos eles receberam parecer negativo, tanto o nosso como do Conselho Nacional de PMA. Entretanto, se bem estão lembrados, eu penso que foi em fevereiro que quer eu, quer a professora Carla Rodrigues, que está à frente do Conselho Nacional de PMA, fomos ao Ministério para trabalhar com a Secretária de Estado e com uma série de juristas que ela convocou para aquela reunião, para ver se conseguiam ainda, naquela legislatura, avançar com uma proposta. O princípio foi interessante, que foi, extravasando as nossas competências, por isso é que o assunto veio aqui a plenária, extravasando as nossas competências, que não é propriamente sentarmos com o Ministério a trabalhar nos documentos, mas houve... Da nossa parte, e acho que o assunto também foi ao Conselho Nacional de PMA e também a ideia foi mesmo, extravasa as nossas competências, mas estamos disponíveis, num gesto de boa vontade, de ir até ao Ministério e tentar ver o que é que nós podemos fazer em conjunto. Na altura, a Secretária de Estado tinha umas colunas, que nos mostrou um documento com colunas sobre a posição do nosso Conselho e do Conselho de PMA. E estava a tentar conciliar, não pareceu, e à professora Carla também não pareceu que fosse difícil conciliar as duas posições, acho que o problema difícil era conciliar depois com os jurídicos, não propriamente entre os dois conselhos. Estes são os antecedentes. Dentro destes antecedentes, eu sugeri na reunião coordenadora, já tenho o professor Pedro a dizer que não. É que eu ainda nem disse nada, ele já está a dizer que não. Ah, está bem, pronto, é só um tique. Então eu não vou olhar para aquele lado. Vou olhar antes para este. Por isso, eu propus na última coordenadora ter aqui alguma proatividade e reunir-nos com o Conselho Nacional de PMA para irmos buscar aos parceiros de cada um dos conselhos aquilo que são as nossas posições e colocarmos tudo num documento junto e enviar ao Ministério. não é parecer, não é um novo documento, era cada um dos conselhos ia buscar aos seus parceiros aquilo que é essencial e como eu e a professora Carla vimos que havia consenso, facilitávamos, digamos assim, a vida, eu não sei se é ao Ministério ou se realmente é o serviço público que nós estamos obrigados, não é tanto a vida ao Ministério, acho que é mais o contribuir para. Auscultei informalmente a professora Carla, saber se ela estaria receptiva a este tipo de iniciativa. E ela disse, em princípio sim, tenho que falar dentro do Conselho e, entretanto, já me disse que sim, depois de ter falado no Conselho, que sim, que estaria receptiva a fazer isto. Eu apresentei esta sugestão na Comissão Coordenadora. A Comissão Coordenadora achou que talvez não, assim, no, com este figurino, não. Que a proposta da Comissão Coordenadora é que, muito bem, nós façamos esse documento de síntese, que é simplesmente reunir o que já dissemos anteriormente e combinar com o Conselho Nacional da PMA, que eles façam a mesma coisa e que enviem no mesmo dia para mostrar que há até alguma articulação, mas sem que nós trabalhemos em conjunto. Penso que estarei a ser exata se disser que havia, por parte de alguns conselheiros da coordenadora, o receio de, havendo um documento conjunto, nos limitasse para o futuro, para um parecer que pudéssemos vir a dar a uma nova proposta que nos possa vir a chegar. Claro que respeito a esta posição, não me parece, porque nós não íamos adiantar nada em relação ao que já está escrito e nós temos que manter alguma coerência em relação ao que está escrito. Mas, enfim, viu-se aqui também, e agora sim, com esta me calo, viu-se aqui também a possibilidade de, numa matéria em que há amplo consenso entre dois conselhos nacionais, de termos um trabalho interinstitucional, que foi, aliás, considerado interessante na reunião coordenadora. Posto isto, e antes de vos dar a palavra, gostava que... Já está projetado? Não, leia simplesmente o mail. Nós recebemos hoje de manhã um mail do conselheiro Miguel Oliveira da Silva, que foi muito crítico em relação a esta matéria toda. O principal argumento na coordenadora é aquele que, aliás, os senhores conselheiros conhecem. Ele acha que o organismo em si não é idóneo e não nos merece atenção, digamos assim. Hoje ele diz que, com receio de chegar atrasado, de facto ele não chegou a confirmar-se que vinha, por isso não sabemos se vem, se não vem, mas mandou este contributo, por isso eu acho que é melhor começar por tomar em consideração. Quer ler, por favor?
Portanto, bom dia, senhoras e senhores conselheiros. Não, está projetado.
Então, vou eu ler, porque eu ainda não li.
Ah, pronto. Que o CNECF apenas teria que analisar a nova regulamentação, se e quando fosse apresentada.
Deixa estar, eu leio aqui.
Ok, muito bem.
Pronto, então, a partir de agora, por favor, tomem a palavra. Eu não tive tempo, chegou agora de manhã, não tive tempo ainda de ler o que é que ele diz. Quer dizer alguma coisa?
Muito obrigado. Muito bom dia a todos, aqueles que ainda não cumprimentei. Era só, no fundo, dizer que não era apenas e só uma questão de limitar a nossa posição, aquilo que, pelo menos, da minha parte, senti que seria uma declaração conjunta, é que a própria declaração conjunta se vai pôr em destaque aquilo que os dois conselhos pensam em conjunto sobre o assunto, vai fazer reduzir a posição de um e de outro. E, portanto, de alguma maneira, eu queria que o Kinect tivesse toda a liberdade de pôr todos os seus pontos que entendesse transmitir, e por isso a ideia de fazermos uma declaração que fosse ao mesmo tempo e não conjunta.
Por favor. Eu pensei que havia dois microfones. Ah, está bem, está bem.
Está bem. Nunca, na minha mão nunca se sabe. Também bom dia a todos. Há pessoas que ainda não disse bom dia. Eu diria que, não comentando sequer os comentários ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, diria que a decisão ou a proposta que vem da Comissão Coordenadora me parece razoável. Ou seja, a minha preocupação naquilo que eu vi é sobretudo relativamente à nossa autonomia como Conselho, no tocante a este aspecto e a outros. Quer dizer, não vejo razão porque enjeitar cooperação entre instituições quando elas são fazem sentido, mas diria que se, depois dos pareceres separados terem sido emitidos, que deixa de fazer sentido estar a tentar fazer uma compilação. Acho que isso compete ao órgão, aos órgãos que fazem essa avaliação a posteriori e não a nós. E, portanto, sem ter em conta o ponto 3, que acho que não, no caso do Miguel, todos nós conhecemos a posição dele também, portanto não é nada de novo, é algo que eu ouço há 15 anos, talvez, sei lá, talvez já há mais. Acho que fará algum sentido mantermos a nossa... manter, eventualmente, fazer uma súmula independente e enviar no mesmo dia... Não parece que seja relevante, mas seria essa a minha proposta também.
Nós podemos simplesmente não fazer nada. Esta minha sugestão foi no sentido de, enfim, uma perspectivação bastante ampla daquilo que é a nossa missão. Temos uma lei desde 2021... Não há ata nem desata. Há um novo governo. Bem, fazemos um bocadinho a agenda, não é? E também aquela questão que eu achei que era interessante trabalhar com um organismo que tem algumas funções em que nos sobrepomos.
Eu diria que se posso ainda dizer qualquer coisa relativamente a esse... Esse comentário, talvez fosse interessante perceber se o novo governo tem interesse em abordar esta questão sequer, sobretudo no contexto atual e com os problemas que temos no Serviço Nacional de Saúde. Pronto, então...
Olá, bom dia. Eu sigo a opinião do Conselheiro Pedro Fevereiro. Não vou discutir órgãos, porque acho que isso não tem interesse nenhum, nem é a nossa função. Mas, quer dizer, acho que já foi tudo dito sobre este tema. Já foi tudo dito sobre este tema. Não sei que novo é que nós haveríamos de acrescentar. Se quisermos fazer algum trabalho de, se calhar, é fornecer os pareceres anteriores ao atual governo. Então, não, reunimos outra vez para aprovarmos... Eu não estou a ver... Muito bem, com os dois órgãos, não estou a ver a lógica disso.
Deve ter explicado bem. Não havia nada para reunirmos outra vez e para aprovarmos. Havia simplesmente dos nossos pareceres, a minha ideia inicial, bem, e no fundo, mesmo com diferentes figurinos, conforme foi aqui visto, dentro dos diferentes figurinos, a ideia base continua a ser a mesma. É dizermos claramente quais são, no fundo, as nossas linhas vermelhas. Sim, ou seja, retirar dos pareceres que já fizemos, e foram pareceres sobre propostas em concreto, eu acho que facilita retirarmos desses pareceres aqueles que são os princípios para nós essenciais. Mas não há nada de novo.
Não gostaria que, que isso fosse um trabalho conjunto dos dois conselhos. Gostaria que fosse independente de cada conselho.
Mas acham que vale a pena fazer... Eu acho que
minha
essa
dúvida
parte
é se vale
de...
a pena. É mesmo essa, não
pois,
sei.
Pois, é isso. Eu acho que a primeira parte já foi a posição da coordenadora e acho que é a posição do plenário. Não fazer nada conjunto. Penso que aqui... Não é? Agora... vale a pena fazer alguma coisa ou não. Eu, francamente, ainda estou com a ideia que vale, porque acho que nós marcávamos uma posição interessante, porque criamos, temos uma iniciativa, criamos alguma forma de pressão, não podemos esquecer que o Presidente da República, quando fez o último veto, foi baseado... no Conselho, mais no Conselho Nacional de Ética, de facto, do que o Conselho Nacional de PMA, que foi assim um bocadinho de arrasto para não estar ausente, mas nós tínhamos tido um papel bastante mais desenvolvido e assertivo nesta matéria. E por isso, quer dizer, já sabem que eu vejo muito a missão do Conselho, muito voltada para a sociedade, muito também para marcar uma certa agenda, para dar um contributo, mais do que só aquela visão um bocadinho mais formal, institucional, de só fazer aquilo que está estipulado. São visões diferentes. Estão aqui em apreciação. Por isso, para mim, eu acho que mesmo assim valia a pena o Conselho tomar a iniciativa de... E não precisa de vir aqui, porque é só ir buscar o que já está... e que já foi aprovado aqui. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores conselheiros. Eu confesso que aqui tenho, enfim, além da posição que já foi transmitida na coordenadora e que corresponde a esta ideia de haver alguma autonomia entre ambos os conselhos, e, portanto, não me retirei sobre isso, que nem já é isso que está em questão, mas a propósito desta questão de valer a pena fazer ou não. Lá está, isto é uma pergunta que tem um sentimento quase amargo. Porquê? Porque é suposto, face aos pareceres que nós já emitimos a este propósito, o Governo ter pessoas que o ajudam a saber identificar essas linhas vermelhas. Portanto, no fundo, a minha dificuldade é... Nós já fizemos aquilo que nos competia enquanto Conselho e, no fundo, estamos a fazer o trabalho de casa, se quisermos, ao Governo. Portanto, isto é a minha primeira dificuldade. A minha segunda dificuldade... Não é que dê trabalho, a minha questão não é essa, não é o dar trabalho, nem é o... A segunda questão é como, aliás, pode ser interpretado o envio desse documento. E, portanto, eu aí já tenho dúvidas, não sobre a dificuldade do documento, mas sobre o significado do envio do documento para quem o recebe. E aí falta-me a sensibilidade para poder ter uma, se quisermos, não digo certeza, mas pelo menos algum descanso, que o envio desse documento, de forma coordenada ou não, não terá eventuais leituras ou enviesadas ou que, no fundo, tenha um efeito pior do que aquilo que é a boa ideia de o tentar enviar. E, portanto, aqui tenho esta dificuldade para conseguir emitir uma opinião assertiva sobre enviar ou não enviar, tentando explicar esta dificuldade. Muito obrigada.
Permita-me só que responda a esta última questão. Eu já fui, tive uma audiência com a senhora ministra. Posso garantir com a certeza possível dos 99%, mas não dos 100%, que seria muito bem acolhido. Isso posso dizer, porque nós fizemos uma revisão de todo o trabalho. Eu não perguntei à senhora ministra, a senhora tem alguém para fazer o trabalho de casa? Não, não perguntei. Volto e sobre a questão do trabalho de casa, eu tive o cuidado de dizer ainda há pouco, e se não fizemos nada, não fazemos nada, porque... Menos trabalho é para nós, porque esse trabalho passa, de certeza, aqui por esta secção. Por isso, estou tranquila. Mas reparem, há um ponto importante, é que não é nós não estamos a trabalhar para o Ministério. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu não sinto que esteja a trabalhar... Aí eu queria ser paga. Eu não sinto que esteja a trabalhar para o Ministério. Eu sinto que estou... que o Conselho tem é uma responsabilidade social. A minha perspectiva é essa, não é o Ministério, mas admito a vossa leitura, não é a minha leitura. A minha leitura, aliás, nisto consolidada por... Já conhecem o meu estilo, por isso eu prefiro ser proativa e fazer coisas que veja que têm impacto e que podem mudar a realidade. Por isso não é em função do Ministério, é em função da sociedade. Quanto ao Ministério, sim, não tenho dúvidas nenhumas que eles gostariam de ver um documento que se têm juristas ou não para fazer o trabalho de casa, não. Não perguntei, só sei que quando fui à reunião com a anterior secretária de Estado, até que me senti intimidada, porque julguei que era uma reunião com ela, e além dela e do chefe de gabinete, tinha 4 juristas. E eu ia sozinha. Parecia que estava num exame ali da agregação, quer dizer, era eu e aquela gente toda ali na minha frente. Por isso, suponho que tenham gente para fazer o trabalho de casa, agora não fizeram. Bem, temos mais 2 inscritos. Primeiro aqui, por favor.
Muito obrigado. Eu subscrevo os argumentos que a professora Inês Godinho apresentou, mas ocorre-me ainda mais um, que é o do precedente. Não devíamos também começar a pensar em fazer um trabalho sobre a morte medicamente assistida da nossa parte? Eu penso que não. Penso que não nos compete fazer isso, porque a seguir vamos ter que nos pronunciar sobre a proposta de lei que vier a seguir, o decreto regulamentar. E aí é que a gente deve exercer o nosso papel, é comentar, dar parecer sobre propostas que estejam em discussão e não apresentar sugestões de legislação.
Muito obrigado. Eu compreendo que é tudo uma perspectivação daquilo que deve ser o papel de uma instituição ou não, mas prestar informação é criar laços de comunicação e é evidentemente mostrar relevância, e nessa perspectiva eu acho que isso é importante e é relevante, não é? Não vejo que tenhamos que aguardar passivamente em todas as circunstâncias, e eu valido aquilo que é um esclarecimento que não tinha ficado claro aqui no plenário, mas que tinha vindo à coordenadora, que era o facto de ter havido esta reunião prévia com a Sra. Ministra, onde de alguma forma saiu essa sensibilidade, e portanto isto também não sai de nada, e portanto não é estarmos a pôr em bicos de pés, não é exatamente isso que se coloca, é de facto termos um papel relevante a este nível e tentarmos logo à partida, não é fazer legislação, mas é influenciar futura legislação para que de alguma forma as coisas possam funcionar e possam resultar. Muito obrigado.
Conselheiro Pedro Fevereiro. Claramente agradeço a sua intervenção, porque isso são 2 modelos de ver o nosso organismo.
Surgiu-me agora aqui uma ideia que pode não fazer sentido nenhum, mas que tem a ver com a perspectiva seguinte. Eu não enjeito e não discordo de uma visão um pouco mais ampla e de capacidade de ajudar quem tem que legislar a legislar o melhor possível. Mas preocupa-me a responsabilidade que isso traz a posteriori. Ou seja, ao ficarmos o Conselho, de alguma forma, envolvido em algo que fica fixo, pode também ser depois responsabilizado por isso, caso o resultado não seja o mais adequado, ou seja, visto negativamente por diversos grupos e instituições. E, portanto, não sei se uma maior intervenção será a melhor forma de atuar do Conselho. Mas pode não fazer qualquer sentido o que estou a dizer. Minha questão é, há uma intervenção ou há um apoio do Conselho relativamente ao desenvolvimento de uma legislação. Ela é aprovada e a seguir é criticada. E a seguir, quem é responsabilizado é o Conselho e não o legislador. Eu sei que isto é um bocadinho rebuscado.
Bom dia a todos, os melhores cumprimentos. Estava aqui a reler a lei do Conselho, lei número 24/2009, e enfim, há aqui abertura para uma interpretação ou outra, mais restritiva, mais ativa, portanto não vou estar aqui a ler em voz alta a lei, enfim, ela não é definitiva. Interessa talvez ver um pouco a história recente e ver que, por exemplo, no mandato anterior, lembro o professor Jorge Soares ser chamado à Assembleia a propósito de um tema, depois outro tema, chamadas audições em sede de comissão. E a ele e mais um conselheiro, enfim, a doutora Cíntia terá essa história mais presente. Também vimos que há poucos meses a Presidente foi chamada à então Secretária de Estado da Saúde também para conversar sobre o assunto. Ou seja, há aqui vasos de comunicação que não passam por pareceres, não passam por entregas de relatórios ao Primeiro-Ministro, também está aqui previsto, trata de fazer essa conversa. Eu, no fundo, punha a pergunta assim, para haver também aqui, digamos, um sentir do Conselho, não é? Um sentir do Conselho. Não sermos nós a marcarmos a audiência, mas ser a Secretária de Estado a marcar a audiência. E, a partir daí, só temos que cumprir a história. O Conselho designa quem de direito, eu diria, até fui ver pela história, seria a Presidente, eventualmente, um ou outro relator de pareceres, e levávamos o parecer, estudávamos, enfim, os pontos essenciais. Ou seja, porque talvez também nós não tenhamos conseguido compreender bem, ou seja, acho que aqui já resultou um pouco não irmos de braço dado com outro Conselho, seja ele qual for. Também está a haver hesitações de sermos nós a bater à porta. Agora digo desde já, seria muito mal educado se um membro do Governo nos convidasse e nós disséssemos que não. Só damos pareceres. Isso seria de uma falta de cortesia institucional inadmissível. Ou seja, resumindo, acho que o que eu colhi daqui é, pronto, não vamos de braço dado, não vamos bater à porta, mas eu acho que temos que explicar, porque às vezes uma coisa é a explicação por escrito, outra é, enfim, uma audição, ou já trabalhar num projeto concreto e dar ali um contributo. Eu acho isso perfeitamente legítimo e foi feito no passado a propósito de outros temas, normalmente na Assembleia da República, é verdade, mas também nada afasta que se possa dar esse apoio, um apoio que, repare-se, não é um apoio de assessoria jurídica, é um apoio de transmitir de viva voz aquilo que é o parecer do Conselho, os pontos fundamentais do Conselho, a quem está a tentar fazer uma lei ou uma regulamentação. Eu faria esta síntese, é o meu sentir.
Alguém tem mais qualquer coisa para dizer?
Eu acho que isto já deu uma volta de um tamanho. Vamos lá ver. Vê se eu consigo arrumar a minha cabeça, que eu confesso que já comecei a ficar confusa, eu própria. Estabelecendo uma coisa que me parece ser consensual, que é, houve alguma retração na coordenadora de fazermos isto, enfim, passar a mensagem subliminar de irmos em conjunto com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Portanto, aí houve uma sensibilidade de retração a essa iniciativa. Até aí. Mas, se eu bem percebi a descrição da Sra. Presidente, nós não estamos a acrescentar nada. Portanto, no fundo, estamos a fazer uma espécie... Por isso é que eu há bocadinho brinquei a dizer eles têm quem trabalha e recebem bem. Portanto, era a minha brincadeira. Não disse isto com estas palavras. Pronto, portanto, no fundo, até porque, se bem ouvi também há pouco a Sra. Presidente, já teve em uma reunião com a Sra. Secretária de Estado de Saúde, em que havia uma grelha, do governo anterior havia uma grelha. Portanto, esse trabalho, de alguma maneira, dei a minha dúvida há pouco sobre se valia a pena, porque esse trabalho já tinha sido iniciado até vendo as parecenças. Portanto, de alguma maneira, o que me pareceu era quase estarmos, vou-me perdoar a expressão prosaica, quase chover no molhado, porque já havia uma grelha de argumentos, nós íamos mandar novamente os mesmos argumentos. E, portanto, eu nesse sentido não sei se acrescentaria e como é que seria recebido. Aqui o que me parece, ou eu estarei a perceber mal, ou terei percebido mal, o que me parece importante, até para a minha própria formulação da opinião, é de facto, não se vai aqui acrescentar uma vírgula àquilo que já se fez, às linhas vermelhas que já foram estabelecidas em sede de parecer. No fundo, se eu bem compreendo, é um lembrete, passo a expressão, dando um nome pouco elegante a um trabalho e a uma comunicação institucional e a uma via de comunicação, como diz o Sr. Conselheiro Miguel Ricu, é um lembrete. Como digo, não tem ativismo político, não tem nota reacionária. A minha dúvida continua a ser a mesma de há pouco, agora com toda a explicação. Como já havia um quadro, o que é que esse nosso papel, esse nosso documento, poderá acrescentar como positivo, como linha de comunicação, na medida em que não vai acrescentar nada àquilo que já foi emitido enquanto parecer? Era essa a minha dúvida de há pouco.
Carece de resposta. A dúvida de há pouco da senhora conselheira era como se realçou que era muito importante saber como é que ia ser recebido. E eu, em relação a isso, já descansei. Com a certeza possível. Não é? Com certeza possível, 99% de certeza que será bem acolhido. Agora é outra dúvida. Agora a que está a colocar é, o trabalho já está feito. Desculpem, mas aqui eu não posso subscrever. Eu vi que havia um papel com duas colunas e foi-me dito o que é que lá estavam, que eram as duas, que era isto e que era aquilo. Não só, não fui eu que fiz a coluna do CNECF, por isso eu não sei o que é que lá está. Eu não ponho as mãos no fogo por aquela coluna. Só estou a dizer que quem fez, eu não posso dizer que o trabalho está feito, porque eu nem sequer sei se aquilo que lá está atribuído ao CNECF são as nossas linhas vermelhas. Porque se o trabalho estivesse assim tão bem feito, então eu não estava a perceber, e não perceberia mesmo, porque é que, depois do que dissemos no primeiro regulamentação, fomos à segunda e os mesmos erros estavam lá, fomos à terceira e os mesmos erros estavam lá. Por isso, senhora conselheira, eu reservo o direito de dizer que aquela grelha que eles fizeram, provavelmente não perceberam nada ainda de qual era a posição do conselho. Não, então, reincidiram três vezes, não é? Por isso, eu disse que havia uma grelha, havia, eu vi, havia um papel, uma folha A4 com duas colunas. Agora, o que é que lá estava? Não sei. E mais, não é da nossa autoria. Por isso eu não sei se estava enviesado ou não. Por isso dizer que o trabalho está feito, só essa parte é que eu queria deixar claro. Eu não respondo pelo trabalho feito, porque eu não fiz. Aqui era diferente. Aqui, digamos, utilizando as suas expressões, nós faríamos a nossa coluna. Eu não perderia sequer mais tempo com isto e até diria, olha, há tantas dúvidas que não vale a pena fazermos nada. Porque realmente eu não tenho nenhuma questão nisto. O que me parece mais importante, sinceramente, nesta discussão, é a visão que nós temos do papel do Conselho. É o que mais, não o caso episódico, mas o que é que nós queremos do Conselho? O cumprimento estrito da lei? Estamos sentados à espera que nos questionem para depois dizermos? Muito bem, é perfeitamente legítimo. E é certamente o mais seguro. Não é o meu. Acho uma posição defensiva, muito elevada, pouco comunicativa e pouco atuante. E por isso, o meu estilo não é esse. O que não significa que o plenário tenha que concordar e apoiar. Por isso, aqui seguiremos a posição do plenário, como não poderá deixar de ser. Mas é aquilo que eu encontro aqui nesta discussão de mais interessante, não o episódio em si, mas acho muito interessante vermos aqui o que é que nós achamos que o Conselho deve fazer. E a minha posição, para além daquilo que eu já disse e estar-me a repetir, eu acho que depois o Conselheiro Miguel Rico resumiu-a muito bem. Este papel social, esta intervenção, o explorar meios de comunicação, o trabalhar em conjunto, a relevância o tornar-nos relevantes. E esta é a minha visão. Eu vou sempre propondo neste sentido e sempre obedecendo, como é óbvio, ao plenário. E em relação a esta matéria, até já teria de todo concluído e concluiremos, se assim fosse, quando deixar de haver senhores conselheiros queiram tomar a palavra. Para mim é muito mais simples dizer, olha, não fazemos nada e pronto, há aqui divergências, não vale a pena. Realmente o que eu acho mais interessante do ponto de vista não só institucional, mas intelectual, é esta visão diferente do papel do Conselho. Vou dar a palavra aos senhores conselheiros que ainda estiverem inscritos e depois vamos ver o que é que será o nosso pulsar. Penso que é o senhor conselheiro Carlos Maurício Barbosa.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Basicamente, uma vez mais, vou repetir a posição que expressei na Comissão Coordenadora. E desde logo dizer que sou pela cooperação institucional e que obviamente parece que o Conselho deve manifestar-se proativo e neste caso concreto deverá fazê-lo, com as devidas cautelas, obviamente. Desde logo, a primeira, e essa é consensual e está resolvida, que é não irmos de braço dado com outro Conselho. Ou a outra questão é acautelarmos desde logo que temos que ter uma posição final que depois vamos nos pronunciar sobre a regulamentação, sobre essa mesma regulamentação que sairá. E, portanto, temos que acautelar essa posição para não pôr em causa mais à frente o nosso papel. E também acautelar a questão que já foi aqui referida, que é outras regulamentações que venham a ser elaboradas, designadamente a morte medicamente assistida, sobre a qual o Conselho vai ter que se pronunciar. Portanto, acautelando tudo isto, parece que faria sentido que avançássemos pelo processo minimalista que o Conselheiro Miguel Ricu aqui já trouxe e hoje uma vez mais explanou muitíssimo bem, que é exatamente estarmos do lado da cooperação institucional, enviar ao Governo, até tendo em consideração o antecedente da conversa pessoal entre a Sra. Ministra e a Presidente do Conselho, no sentido então de enviarmos simplesmente aquilo que já está feito, sem mais. Eu acrescentaria aquilo que há bocadinho referiu sobre o tal documento de 2 colunas que viu, ainda há mais esta situação. Não temos a certeza, não tenho a certeza, se esse documento transitou entre governos. Para além das incertezas todas quanto ao conteúdo do documento, ainda há mais essa, não é? É muito comum documentos não transitarem entre governos, e às vezes não transitam entre ministros do mesmo governo. Portanto, sinto que, da minha parte, pessoalmente, penso que faria sentido que enviássemos o que temos e que fizéssemos chegar a posição do Conselho de uma forma clara e estamos a cumprir a nossa missão institucional de cooperar institucionalmente com outras entidades.
Posso acrescentar só uma coisinha? O outro risco que pode acontecer se nós tomarmos uma posição dessas, é sair uma regulamentação aprovada pelo Governo que diga, foi ouvido o CNEC e nem sequer peça aparecer.
Peço desculpa em relação a isso. Desculpem, Sr. Conselheiro. É que não tem nada a ver com esta discussão, porque esta é uma prerrogativa que, infelizmente, pode acontecer em qualquer circunstância. E não é pelo Governo, é pela Assembleia da República. E isso tem acontecido. Ouvido. A gente diz qualquer coisa e eles dizem ouvido e acabou-se. Por isso, não tem nada a ver para esta questão, não acrescenta nem tira, porque é, infelizmente, isso tem acontecido. Agora também vos digo, quanto mais influência nós tivermos, menos casos como esses acontecem. E quando, por exemplo, começámos este mandato e havia a lei da gestação de substituição, da morte medicamente assistida e mais uma série de questões que foram logo, nós começámos a trabalhar em setembro e houve ali o mês de outubro, novembro, com uma série de coisas que eram aprovadas, ouvidas pelo CNEC. E eu fui sempre à comunicação social dizer, não fomos nada ouvidos, fomos ouvidos em documentos muito anteriores, nunca nos pronunciámos sobre este, não foi ouvido. E desde então nunca mais tivemos esse episódio. Não estou a dizer que isto tenha sido terapêutico. Longe disso, quem me dera, mas longe disso. Mas só para acrescentar que A eventualidade que coloca faz parte da história do CNECF. Ultimamente, felizmente, não tem acontecido. Eu acho que quanto mais relevância nós tivermos, menos nos fazem isso. Mas, e só um apontamento que já não tem propriamente a ver com isto, mas vários senhores conselheiros parecem manifestar surpresa da reunião com a senhora ministra. Como sabem, e neste mandato já tivemos 3 governos, não foi? Acho que sim, porque eu já fui a várias ministras, por isso, sempre que muda... Ah, mas mudou o ministro. Por isso, sempre que mudam os ministros com os quais nós devemos... Ministros, presidentes da Assembleia, secretária-geral, por isso, sempre que mudam as pessoas que têm uma função institucional relevante para o Conselho, eu peço sempre a audiência e vou lá sempre. E depois a agenda, para além da apresentação dos cumprimentos, é aquela que as pessoas em causa, em grande parte, quiserem. Bem, às vezes também levo recados. E isto foi anunciado, por isso eu não pedi audiência ao Ministro da Educação, porque agora é da Educação e do Ensino Superior e da Ciência, não sei o quê, não é? É tudo junto. E acho que ele está muito mais dedicado ao Liceu do que propriamente às nossas áreas, mas se acharem que eu devo pedir audiência, lá vou eu também. Acha que sim? Pronto, vai pedir.
Eu gostaria de acrescentar que a questão que o Conselheiro Salvo Almeida aqui colocou e que é muito importante... pode e deve ser salvaguardada no ofício do Conselho que irá capear
sim,
o nosso.
Dúvida.
Pode
sim.
E deve ser salvaguardada.
Sim.
Toda para a que razão. Não venha a acontecer esta situação que acabou de referir.
Senhores, quem mais quer tomar a palavra para podermos adiantar? Por isso, há aqui a posição que agora foi verbalizada pelo Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, chamada minimalista. Eu acho que é uma boa maneira, que já foi apresentada por vários, mas agora tem esta designação de minimalista. E há, se calhar, a minha própria proposta de dizer se calhar não fazemos nada. Querem-se pronunciar? Eu não gosto nada de dedo no ar, mas vou pedir para se pronunciarem. Como se... Eles estão a meter água, estão a tratar da questão da água, não é? Estava aqui a dizer que uma proposta tentada a circular foi agora batizada como minimalista e eu própria disse, olha, se acham que isto é muito complicado, se quer mais vale não mexermos em nada, E não consigo, parece-me que há uma tendência para a minimalista, mas não tenho a certeza. Eu ia perguntar se vou pôr a votação, não costumamos fazer isso, mas quando não é possível perceber o que é que se passa, ainda há uma inscrição. Senhora Conselheira. É o nada.
É fazer nada.
Pois, a minimalista foi agora batizada. Tem estado a correr, mas é... E a nada foi a minha, foi dizer, bem, se isto dá-me trabalho, nada. Olha, está a passar à frente... Exato. Ora.
Só para, se calhar, arrematar, como digo, eu manifestei as minhas dúvidas e as minhas dificuldades, tendo ouvido o Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa e percebendo que, no fundo, aqui... é uma questão quase direito de resposta, não é? Na comunicação social. É ter a certeza que as linhas vermelhas estão devidamente, de forma minimalista, mas estão devidamente bem identificadas com todas as cautelas. Ou seja, no fundo não tem considerandos, recomendações a mais. Não tem... Decidiu isto, é aquilo, mas pelo menos somos nós, enquanto Conselho, por nossa mão e boca, digamos assim, que relembramos face à ausência... ou à necessidade, ou ao processo, enfim, o que seja, de regulamentação, quais é que eram as linhas vermelhas? Sem mais considerandos nem recados, digamos a posição minimalista.
Fazer isso e passar o documento antes de mandar.
Eu, nesse sentido, acho que... Lá está, eu não vou... Penso que não é o momento de entrarmos na discussão da visão do Conselho, mas penso que também é conhecida a minha posição a esse propósito, não vale a pena estar-me a repetir. Penso que a minimalista... acrescenta qualquer coisa, vai dentro de uma linha, sem melindrar, digamos assim, outras preocupações que o Conselho possa ter. E, portanto, nessa perspectiva, eu alinharia na minimalista, digamos assim.
Mas é uma carta em que se envia os nossos pareceres e apresenta-se.
Eles enviam a súmula das nossas recomendações. Ipsi verbis, sem considerar em nada, sem recado. Este documento pode ser preparado pelo secretariado para maior segurança e enviado a todos. Para não estarem no escuro, sem perceber. É uma transcrição. Ipsis verbis, não tem vírgulas jamais.
Eu penso é que levanta-se aqui outro problema, mas eu também já tenho uma proposta de solução para o mesmo. Que é, no fundo, houve uma audiência com a senhora ministra, esta vontade de cooperação institucional, e nessa sequência envia-se perante um assunto que carece de regulamentação, o nosso parecer. Mas há outro assunto, que já aqui foi referido, da morte medicamente assistida, e poderá alguém perguntar, então, mas porquê é que só enviaram aquele parecer? Não enviaram outro?
É que não temos regulamentação ainda nenhuma da morte medicamente assistida, e temos 3 pareceres negativos para a gestação de substituição.
Pronto.
Não são
comparáveis. Ok. Não, eu tinha também outra resposta, mas esta é muito mais eficiente. Não, acho que essa é muito mais correta. Muito bem, portanto,
mas
sendo assim.
Neste caso, nós estamos mesmo a desengatar o assunto, ou tentar.
Muito bem. Ou seja, são casos diferentes, pelo que merecem respostas diferentes. Muito bem. Eu tinha, já agora, para não haver. Eu também tinha uma resposta à minha questão. É que, como o CNEC já se pronunciou várias vezes contra a própria lei da morte medicamente assistida, poderia parecer um pouco absurdo o CNEC estar a...
Essa não me parecia uma coisa boa.
Então...
seja o que for. Só acrescentar que nesta proposta minimalista, acho que se devia considerar então a ideia de coordenar temporalmente o envio desse documento com o...
Okay. Se derem autorização, okay. Eu falo
eu acho, informalmente. Eu acho que isto deveria fazer parte.
Sr. Conselheiro Helder Mota Filipe, por favor.
Muito rápido. Eu estou pela minimalista e sabendo, tendo alguma experiência de como é que funcionam os gabinetes, provavelmente o interesse da ministra relativamente a ter toda a informação resulta da dificuldade de ter a informação que... Sabemos nós que estará algures no Ministério, mas, e portanto acho que é importante, não acrescentando mais, enviar a informação que supostamente já lá estará. Eu acho que é o mais correto a fazer. Relativamente à morte medicamente assistida, eu acho que não devemos ter posição absolutamente nenhuma neste momento, tendo em conta a descoordenação dentro do próprio Governo que poderia, e a intervenção ou o envio podia ser interpretado como estando a interferir nesse episódio que aconteceu no Governo. E, portanto, não misturaria as coisas e era apenas esta a PMA que estaria em causa neste
momento. Só a gestação de substituição, como eu disse. O outro caso é totalmente diferente. Nunca tivemos uma proposta de regulamentação. Aliás, naquela reunião com a Secretária de Estado do Governo anterior, foi dito claramente que não iam fazer a regulamentação sobre morte medicamente assistida. Por isso, a Secretária de Estado do outro Governo, quando lá fui, ela disse claramente, não vamos, consideramos que não vale a pena. Foi dito assim, não vale a pena, não me interpretem mal, não, ela não disse que não era importante. Quando ela disse não vale a pena, eu interpretei dentro do contexto que não valia a pena dentro do contexto temporal que tinham. Foi nesse sentido que ela disse não vale a pena.
Ora, cumprimentando todos, eu só queria reiterar que estou de acordo numa iniciativa só nossa, minimalista e com um envio prévio a todos nós para podermos ler antes desse envio ser feito, está bem? Obrigada.
Agora que mais alguns senhores conselheiros tomaram a palavra, parece-me que podemos ir para a minimalista. Com o envio, combinando, bem, tendo falado, coordenado com a coisa, Conselho Nacional de PMA, também tu... Isto não está em ata. E envio. Está bem? Pronto. Estamos em que proposta? Ah! Isto hoje nós temos pratos fortes antes do almoço. Vamos para o ponto 4. O ponto 4, felizmente, este não pende sobre mim, porque eu não tive esta ideia. Não sei quem é que teve esta ideia, mas eu não fui. Alguém teve esta ideia, não ter sido eu. E por isso eu, se calhar, vou passar a palavra ao nosso vice-presidente para ele apresentar esta ideia que alguém teve e que não fui eu.
Ora bem, proposta de realização de seminário anual em dezembro de 24. O que se passa é o seguinte: como todos temos consciência, este mandato tem tido muitos seminários, muitos congressos, muitos eventos por todo o país. Correto. E está-se a preparar também os Estados Gerais para 2025 e, portanto, não há falta de atividade de maneira nenhuma. De todo modo, sempre se poderá um dia, ao ler o relatório de atividades, dizer: olha, em 24 não houve o tradicional seminário do CNECF. Embora tenha havido uma série de outras iniciativas, há sempre alguém que se vai ver, como é que se dizia, enfim, o pequeno pó no olho do vizinho, não é? Ponto 1. Ponto 2. Por outro lado, penso o cisco no olho do vizinho. Exatamente. Por outro lado, penso que fins de novembro, inícios de dezembro, seria eventualmente já apropriado fazermos algumas audiências, ouvir especialistas na área da neuroética. Temos aqui um documento de trabalho, ainda temos tempo para convidar 2, 3, 4 especialistas. E o rep que eu lancei ao Presidente foi este. O seminário pode ser perfeitamente nesta sala, pode ser perfeitamente 3 horas, entre as 2:30 e as 5:30 da tarde, sobre neuroética. Ou seja, no fundo seriam audições, em vez de serem audições privadas, era um seminário sobre neuroética, e cumpríamos o calendário com dignidade, com qualidade, com grandes especialistas, num tema que depois transita para 2025 no tal relatório que estará a ser preparado para 2025. Não invalida que depois haja também as apresentações públicas do relatório em 2025, se for apropriado. Ou seja, não é, digamos, somar mais um evento, seria aproveitar, às vezes, intervenções de muita qualidade que aqui temos, abrindo as portas ao nosso público, que está habituado a ter o seminário, e eu até diria mesmo que seria num dia de reunião plenária, não é? Há pessoas que vêm de fora de Lisboa, e mesmo os de Lisboa têm já a sua agenda carregada. Portanto, fazíamos o plenário de manhã até etc. Portanto, às 2:30, 3, ou às 3:30, 4, faríamos um seminário de 2 horas, chega bem, 2, 3, 2 horas, já orientado para o tal estudo que está a ser feito na área da neuroética. Era isto, não mais do que isso. Portanto, aqui em Lisboa, aqui nesta sala, num dia que já está na nossa agenda, que pode ser ou o fim de novembro ou a reunião de dezembro, que é uma reunião, que são duas reuniões que calham muito juntas por razões de agenda. No fundo, era uma tarde disso. Obrigado.
Por isso, eu apanhei este rebuçado na última coordenadora. E não sou eu, mas também a equipa que, entretanto, teve o trabalho de fazer aqui um inventário que eu, quando recebi, nem percebi o que isto era disso. Mas eu não pedi nada disto. Já agora estou a perceber porque é que o secretariado fez um inventário de todas as sessões públicas do Conselho, que eu não pedi. E na altura até disse, mas foi este trabalho todo, a Marisa teve este trabalho todo, para quê? Tanta coisa para fazer. E então, para quê? Agora percebi. Para dizerem e mostrarem que os quatro primeiros mandatos somados não têm tantas atividades públicas quanto o nosso mandato. Convém o vosso trabalho? Pronto. Então, posto isto, é a seguinte. Este desafio do nosso vice-presidente, claro que eu comecei a pensar o que é que seria possível e trago aqui algumas ideias para partilhar convosco, já depois de ter falado com o principal visado que está ali no cantinho, que é o conselheiro João Ramalho Santos, e também um outro conselheiro que podia ter aqui uma intervenção. Seguinte, podíamos efetivamente fazer, eu não vou dizer 2 horas da parte da tarde, porque não se esqueçam que nós reunimos numa sexta-feira, e sexta-feira à tarde não me parece que seja grande coisa. Por isso, a fazer alguma coisa numa sexta-feira, e parece-me bem a ideia de fazer coincidir com as nossas reuniões, para não ser multiplicação de trabalho, e estamos muito em cima da hora, então faria numa sexta de manhã. Parece-me que seria melhor. Isto está à discussão daqui, desta sugestão, como a minha, tudo em aberto. Mas só apresentar mais pontos, por isso a sugestão foi do conselheiro André Dias Pereira e depois eu comecei a pensar para trazer aqui algumas ideias. Seria então a 22 de novembro, da parte da manhã, isto já temos plenária neste dia, da parte da manhã. O que é que podemos fazer sem nos dar muito trabalho? Porque não temos tempo para ter muito trabalho. Comecei a pensar que há muitos organismos internacionais que estão a trabalhar neste tema e podíamos tentar convidar representantes de cada um deles, a saber, da Unesco estão a trabalhar, uma pessoa que viesse da Unesco. Do Conselho da Europa, também parece que sim, uma pessoa que viesse do Conselho da Europa. Nós temos o protocolo com a Fundação Champalimau, uma pessoa que viesse da Fundação Champalimau. O próprio CNECV, pelo menos lançar a discussão, ainda que, como o Sr. Conselheiro João Ramalho Santos disse, novembro é muito cedo para ele ter muita coisa sobre o relatório anual, mas digamos um mote para lançar a discussão. E está-me a faltar um nome. Reparem, estou a ir buscar coisas que não nos dessem muito trabalho. E nós organizámos, se bem estão lembrados, em junho, uma auscultação da Unesco, julho, uma auscultação da Unesco aos países lusófonos sobre neurotecnologias. E até tivemos, da parte de Moçambique, está-me a falhar o nome, mas Ivo Garrido, fantástico, que é uma pessoa de muito prestígio, de grande conhecimento, muito organizado, que às vezes são pessoas de grande prestígio, quer na vida académica, quer na vida política, quer a nível institucional em várias instituições mundiais sobre esta matéria, mas ele também é uma pessoa muito organizada, muito metodologicamente também ótimo. E aqui até teríamos também a parte da lusofonia, sendo que ele representaria aqui os países lusófonos, porque ele foi realmente o responsável, que nós conseguimos identificar através da sugestão do Conselho Carlos Maurício Barbosa, identificámos este professor e ele foi realmente ótimo e entrou em contacto e esteve a fazer esta auscultação de todos os países lusófonos. Por isso, aqui teríamos então o quê? Nós próprios, enfim, dar um mote, Conselho da Europa, Unesco, Champalimau, Moçambique, em nome da lusofonia. Já temos 4. Além disso, eu estou mais inclinada para o 22 de novembro e não para o 6 de dezembro, porque percebi que a Ordem dos Farmacêuticos, e já falei com o conselheiro Hélder Mota Filipe, que por acaso é bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, tem um congresso a 21, 22 e 23, que reúne a lusofonia. O que quer dizer que já teríamos nós, da nossa parte, o convite e a presença do professor Ivo Garrido, mas teríamos também outras representações da lusofonia. O senhor conselheiro há de falar por si, mas já percebi que não fico ofendido se nós, porque eu perguntei-lhe, não quero estar a estragar a iniciativa que tem, mas só perguntei se fosse uma sexta de manhã, se poderíamos trazer algumas pessoas que vêm para o congresso da Ordem. Digamos que assim sendo, até conseguiríamos organizar qualquer coisa para 22 de novembro. Depois, disse muito bem o senhor conselheiro João Ramais Santos, este é um modelo possível, mas não é um modelo que nos traga muita coisa nova, quando o próprio, mas já lhe dou a palavra, diz que preferia poder ouvir pessoas que estão a trabalhar e que estão na crista da onda em relação a esta matéria. Sobrecarregar isto com um dia inteiro, sequer vai ser muito. Fazer os dois modelos em momentos diferentes, se calhar seria possível. Parece mais fácil o institucional, digamos assim, a curto prazo, para conseguirmos organizar a curto prazo. Porque depois, para convidar pessoas que sejam mesmo relevantes, se calhar estamos muito em cima da hora para as conseguirmos convidar. Pronto, isto é o que temos aqui pensado entre nós. Eu agora gostaria de dar a palavra às duas pessoas que estão implicadas, particularmente o Sr. Conselheiro João Ramais Santos, e depois também ver a abertura do Sr. Conselheiro Hélder Mota Filipe, e depois, claro, todos. Mais uma vez, podemos fazer ou não fazer? Se fizermos, podemos ir para esta parte mais institucional, parece um pouco mais fácil, menos substantiva.